السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، esta é uma curta palestra sobre os fundamentos do pensamento de um muçulmano e, por outras palavras, quais são os fundamentos nos quais o muçulmano deve ter quando emite um pensamento, quando emite uma opinião ou uma visão sobre um determinado assunto. Portanto, são fundamentos que todo muçulmano deve ter em conta quando pensa, quando dá a sua opinião ou quando dá um parecer sobre algo que o rodeia. E esses fundamentos são vários, e trarei de forma resumida alguns desses fundamentos, aqueles que todo muçulmano deve ter em conta no momento que coloca-se a pensar, ou analisar, ou a opinar, sobre um determinado assunto. E, sem dúvida que a consciência ou o intelecto é uma bênção de Allah subhanahu wa ta'ala sobre as suas criaturas. Se não fosse a consciência ou o intelecto, então seríamos como os animais. Seríamos como os animais, pois os animais é que não têm intelecto. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Allah subhanahu wa ta'ala agraciou os filhos de Adam, que é a humanidade, com algo que o caracteriza ou o distingue de outras criaturas, que é o intelecto, dentre as coisas que Allah subhanahu wa ta'ala distinguiu. Bani Adam, filhos de Adam, é o intelecto. Portanto, o intelecto é algo que coloca o ser humano num estatuto superior no que diz respeito a outras criaturas, E com o intelecto, somos capazes de perceber a mensagem divina. É com base no intelecto que a gente percebe a mensagem divina. Pois se não tivéssemos o intelecto, então não seríamos capazes de perceber a mensagem divina. E, como todos nós sabemos, o intelecto é um dos meios para a aquisição da sabedoria. Não é a base da aquisição da sabedoria, mas sim é um meio. Pois a base da aquisição do conhecimento ou da sabedoria é a revelação divina. O intelecto por si só não é fonte do conhecimento, mas sim é um meio para obtenção desse conhecimento ou sabedoria. E o intelecto tem limites. Sendo assim, o intelecto não é capaz de alcançar a sabedoria de tudo. Portanto, o intelecto é algo que tem limites, tem fronteiras. Se atinge essas fronteiras, então não é capaz de passar por essas fronteiras. E várias são as coisas que o intelecto não é capaz de perceber. No próprio ser humano, existem coisas que o próprio intelecto não é capaz de perceber. Exemplo da alma. Todos nós sabemos de que os seres humanos têm alma. É a fonte principal da vida do ser humano, que é a alma. E essa alma, ninguém é capaz de perceber as suas características. Ela está dentro de nós. A gente sente a presença da vida dentro de nós, mas não sabemos distinguir essa alma. Será que essa alma tem cor? Será que essa alma tem altura? isso está acima daquilo que é a capacidade do intelecto. Daí que, sem a revelação divina, o intelecto não tem peso. O intelecto não tem peso. Daí que aqueles que não são guiados, aqueles que não são guiados pela religião, você encontra eles sempre não estão sossegados com aquilo que eles conhecem ou adquiriram, pois não estão iluminados com a revelação divina. Quando o intelecto é iluminado pela revelação divina, então o intelecto torna-se algo que o ser humano pode considerar como um tesouro. E os sahabas, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, devido à pureza dos seus intelectos, tornaram-se criaturas melhores depois dos profetas. Os sahabas, companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, são as melhores criaturas depois dos profetas. Pois os sahabas tinham um intelecto um intelecto limpo, um intelecto natural. Com esse intelecto, eles foram capazes de distinguir que a adoração de ídolos não serve, pois o intelecto natural e são é aquele que consegue distinguir esses dois aspectos. Como é que é possível adorar um ídolo e deixar adorar um Deus poderoso? Portanto, é com base no intelecto, na pureza do seu intelecto, dos seus intelectos, os sahabas, que seguiram o profeta sallallahu alaihi wasallam, auxiliaram o profeta sallallahu alaihi wasallam e tornaram-se dentre as melhores criaturas depois dos profetas. Portanto, o intelecto é uma grande bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, quando bem usado. E o Islam é uma religião completa. Não deixou aspectos da vida do ser humano, excepto que orientou o ser humano naquilo que ele necessita. Daí que o Islam não é uma religião que se confina somente nas mesquitas ou na adoração. O Islam vai além da adoração, faz parte da vida do ser humano. A partir do momento que o ser humano acorda, até quando vai dormir, ele está ligado ao Islam. O Islam tem sempre uma explicação ou uma diretriz para cada aspecto que o muçulmano vive. Sendo assim, o Islam é a religião que abrange todos os aspectos da vida. Abrange todos os aspectos da vida que o ser humano necessita. Ao contrário de outras religiões que se confiam somente nas igrejas, como é o caso do cristianismo, e das sinagogas, como é o caso do judaísmo. Se você olha para essas religiões, não tem resposta para vários aspectos do dia a dia. Daí que encontra indivíduos que professam essa religião com várias divergências naquilo que eles vivem o dia a dia, aquilo que acontece no seu dia a dia. Cada um tem uma forma de interpretar isso, porque a sua religião não esclareceu a respeito disso. Daí que professantes da mesma religião divergem nas opiniões, naquilo que acontece ao seu redor. Pois a sua religião está confinada à adoração na igreja ou na sinagoga. Ao contrário do Islam, o Islam é uma religião completa. E como vê numa narração de Salman al-Farisi, onde diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou tudo que o ser humano, que os muçulmanos necessitam, até as etiquetas da pessoa quando vai à casa de banho. Portanto, o Islam não deixou um aspecto da vida do ser humano que o ser humano necessita, excepto que orientou o muçulmano de como fazer face àquilo que está ao seu redor. E o pensamento é uma das partes mais importantes da vida do ser humano. O pensamento é uma das partes mais importantes daquilo que é o cotidiano do ser humano de uma forma geral e do muçulmano de uma forma específica. Sendo assim, a Sharia, a legislação islâmica, que é as diretrizes de Allah subhanahu wa ta'ala, colocou, yani Allah subhanahu wa ta'ala, por via da sua Sharia, colocou princípios ou fundamentos ou metodologia para que o muçulmano fique salvo de cometer erros quando pensa. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, por via da sua religião, colocou metodologias ou fundamentos ou princípios para que o ser humano, yani para que o muçulmano, ficasse salvo de ter pensamentos errados, de pensar de uma forma errada, de pensar de uma forma errada. Pois essa é a base da religião, colocar sempre o crente no lado correto, colocar sempre o crente no lado correto e evitar que caia em erros, pois a gente sabe que os erros têm yani, sempre resultados negativos. E uma das coisas que, yani, um dos aspectos que é yani, presente naquilo que é shubuhat, yani, equívocos que muitas pessoas têm, yani, muitos muçulmanos têm equívocos na sua religião, na sua forma de pensar, devido à falta de uma metodologia do pensamento, uma metodologia correta na forma de pensar. Você, quando olha para muçulmanos de uma forma geral, aqueles que são afetados por shubhat, equívocos, encontra neles sempre esse problema. Eles não têm uma metodologia correta de pensar. Sendo assim, são levados por equívocos ou mal-entendidos ou falsidades, pois não têm essa metodologia correta de pensar, fundamentos que o protegem de cair em equívocos na religião. E você encontra muitos muçulmanos colonizados de uma forma yani, psicológica. Aquilo que se diz colonização yani, psicológica é algo real. A colonização yani, de uma forma física que existia anteriormente é algo que terminou. Mas quando os colonizadores saíram nos países que colonizaram, deixaram uma outra forma de colonização, que é a colonização psicológica. Isso é algo que, para falar disso, levaria yani, bastante tempo. O importante é sabermos de que a colonização psicológica ainda existe. E é algo que é mais frequente ainda no nosso tempo, com a existência dos meios de comunicação, aquilo que é chamado de yani, as redes sociais, a informação. Não só aqueles países que eram colonizados, até yani, indivíduos que vivem em sociedades chamadas sociedades yani, avançadas, você vê eles estão todos colonizados naquilo que é na maneira de pensar. Você encontra as pessoas a pensarem todas de uma forma e eles acham que são, yani, são livres nas opiniões, como eles dizem, a liberdade de expressão. Isso é algo yani, que está yani, somente na língua das pessoas. A maior parte das pessoas hoje vive por baixo de uma colonização psicológica. E você vê isso quando ela aborda determinados assuntos. Você vai yani, sociedade de indivíduos que chamam-se yani, avançados ou modernizados. Você encontra eles a pensarem todos de uma única forma. E grande exemplo disso é quando acontece, por exemplo, algo... para eles, por exemplo, um atentado, para eles, muçulmano é sinônimo de terrorismo. Ese é algo que foi colocado na cabeça. Muçulmano, terrorismo. Muçulmano, terrorismo. Yani, quando um não muçulmano perpetra yani, atrocidades, isso não é considerado terrorismo. Até indivíduos que yani, são chamados de acadêmicos não conseguem yani, trazer essa abordagem. Por quê? Porque ele próprio está por debaixo da colonização psicológica. Sendo assim, você vive, yani, você vê yani, nessas sociedades as pessoas a pensarem de uma única forma. Portanto, isso é resultado yani, de uma metodologia ou fundamento correto para o pensamento. E os muçulmanos que vivem nessas sociedades também são afetados por essas, são afetados por essas, essa forma de colonização. E essa é a realidade de muitos muçulmanos no dia de hoje, infelizmente. Devido à expansão daquilo que é chamado de meio de comunicação, tornou mais fácil para aqueles que têm objetivos yani, satânicos, shayatin, de colonizarem as pessoas de uma forma psicológica. Portanto, isso mostra a importância do muçulmano conhecer a metodologia ou os fundamentos islâmicos de pensar. É com, esses fundamentos e metodologias que o muçulmano protege o seu intelecto de ser colonizado. Protege o seu intelecto de estar sob a escravidão daquilo que é as redes sociais ou a informação que é vinculada ao seu redor. E todo conhecimento necessita de princípios, fundamentos, para que se alcance um resultado correto. Quando você olha na matemática, na biologia, existem fundamentos nessas ciências que levam a pessoa a resultados yani, corretos. Se você não seguir esses, yani, esses fundamentos ou esses princípios, você não é capaz de chegar ao resultado correto. Isso em todo conhecimento. Portanto, yani, a existência de uma metodologia ou de fundamentos na forma de pensar do muçulmano é algo que salva o muçulmano de muitas coisas. Evita que a pessoa yani, fique como camaleão, como se diz. Hoje pensa de uma forma, amanhã pensa de uma forma, depois de amanhã pensa de uma forma. Cada dia ele tem uma forma de pensar. E isso é a realidade de muitos muçulmanos. Cada dia, cada evento, cada ocorrência que acontece, ele pensa de uma forma, traz uma opinião diferente. Hoje ele pensa como os socialistas, amanhã ele irá pensar como os marxistas, depois de amanhã ele irá pensar como comunista, e assim sucessivamente. Até pensamentos e opiniões de ateus, ele irá passar e pegar essas formas de pensamentos, porque ele não tem por si só uma metodologia de pensamento, não segue princípios quando pensa. E como dissemos, o Islã não é só confinado à adoração. Quando a pessoa apega-se ao Islã, deve-se apegar ao Islã em todos os ângulos, todos os aspectos da vida que o Islã nos orienta, devemos nos apegar a essa orientação. Yani, existem vários exemplos que a gente pode dar que mostra o prejuízo da não existência de fundamentos ou metodologias de pensar no que diz respeito ao muçulmano. Quando você olha, por exemplo, aos grupos islâmicos que hoje existem, os vários grupos que hoje existem, que existem yani, no nosso seio, iremos denotar de que cada um desses grupos tem uma forma diferente de pensar. Você olha para o Ikhwan al-Muslimin, Irmandade Muçulmana, tem uma forma de pensar diferente. O seu pensamento está voltado à aquisição de poder, à política. Eles focam nisso. O seu pensamento só gira em torno disso. Política, obter posições, lugares na sociedade. Esse é o foco do pensamento da Ikhwan al-Muslimin. Quando você olha, por exemplo, os Khawarij, que são chamados de terroristas ou extremistas, seja qual for o nome que são atribuídos, como é o caso de Daesh, Al-Qaeda e todos esses grupos desviados, quando você olha para eles, vê que a forma de pensar deles é diferente. O seu pensamento gira em torno de estabelecer um Estado Islâmico, estabelecer um Estado Islâmico, jihad, jihad, jihad. E quando você vai ver a realidade dessas coisas, nem tem nada a ver com o Islã. Nem tem nada a ver com o Islã. A forma deles de pensar, primeiro, não é com base naquilo que é os fundamentos do Islã. Sendo assim, você encontra em cada grupo muçulmano que se atribui ao Islã, uma forma de pensar diferente do outro. Isso porque a base, a origem desse pensamento não é a mesma. Cada grupo toma como base de pensamento, como fundamento do seu pensamento, algo, por exemplo, palavras de Sayyid Qutb, como é o caso de Ikhwan al-Muslimin e os Khawarij, baseiam-se as suas metodologias com base nos ensinamentos de Sayyid Qutb. Sayyid Qutb era um indivíduo desviado. E o Ikhwan al-Muslimin tomam dele a forma de pensar. Essa é a base, é a origem do pensamento de Ikhwan al-Muslimin. Hassan al-Banna e Sayyid Qutb são as bases do pensamento desse grupo. Encontra os Khawarij também a mesma coisa. E você, quando olhar para qualquer grupo muçulmano, entre os grupos desviados que hoje existem, você irá encontrar que a base do seu pensamento é uma pessoa, ou um indivíduo, ou é um sistema, como é o caso do socialismo, marxismo. Há indivíduos até que juntam isso tudo. Então, isso mostra de que não existe nesses grupos a metodologia ou o fundamento islâmico correto de pensar. Se existisse nisso, então os muçulmanos estariam todos no caminho correto, pois a base do muçulmano em todos os aspectos da vida é o Alcorão e a Sunna, com base na compreensão dos Sahabas. Se os muçulmanos tomassem como base para o pensamento o Alcorão e a Sunna, então todos estariam unidos, pois estão a tomar fundamentos para o seu pensamento da mesma fonte. Portanto, o Alcorão e a Sunna constituem a fonte para a aquisição de pensamento. Se você quer pensar, deve pensar com base nesses dois, esses dois aspectos, que é o Alcorão e a Sunna, com base na compreensão dos Sahabas. Pois os Sahabas é que compreenderam a religião como Allah subhanahu wa ta'ala quis. Daí que o muçulmano não é capaz de estar na orientação sem que volte à compreensão dos Sahabas. Portanto, com isso a gente sabe de que a divergência que existe hoje nos muçulmanos, de uma forma geral, naquilo que diz respeito ao pensamento e opinião, é devido ao facto de cada um desses grupos ou indivíduos ter uma fonte diferente, ter uma fonte diferente. Se a fonte fosse a mesma, então estariam unidos. Daí que indivíduos de um grupo, quando voltam à mesma fonte, como por exemplo o Ikhwan al-Muslimin, eles voltam aos ensinamentos de Hassan al-Banna e Sayyid Qutb. Daí que se unem com base nessa fonte. Você, quando olha os Khawarij, também é a mesma coisa, ensinamentos de Bin Laden e outros indivíduos Khawarij desviados. Você irá de encontrar que eles ficam unidos com base nessa fonte. Se os muçulmanos voltassem ao Corão e à Sunna, estariam também todos unidos. Seriam todos unidos. Portanto, aquele que volta ao Corão e à Sunna e toma como yani fundamento para aquilo que é o seu pensamento, a sua forma de ver o mundo ao seu redor, sem dúvida que essa pessoa estará sobre a verdadeira orientação. Portanto, esse é o princípio que a gente deve ter em todos os aspectos da nossa vida, que é o Alcorão e a Sunna. O Alcorão e a Sunna é a base para todo o pensamento. Se todos nós muçulmanos yani, um dia parássemos e perguntássemos a nós próprios, será que yani, eu penso como o Alcorão e a Sunna ensina? Você encontraria que a resposta seria yani, oposta. Se a gente perguntasse a nós próprios, será que nós pensamos? Será que nós emitimos nossas opiniões? Será que nós yani, olhamos para o mundo ao nosso redor com base no Alcorão e na Sunna? A gente só fala, a gente segue o Corão e a Sunna, devemos seguir o Corão e a Sunna, E pensamos de que seguir o Alcorão e a Sunna é somente em alguns aspectos e outros aspectos a gente deixa de fora. Portanto, cada um deve refletir isso por si só. Perguntar, será que eu penso, emito a minha opinião e olho o mundo ao redor com base no Alcorão e a Sunna? Se não, se você não pensa com base no Alcorão e a Sunna, então você deve saber de que o teu pensamento nunca estará correto. O seu pensamento nunca estará correto. E existem alguns fundamentos ou princípios que a gente pode aqui mencionar que o muçulmano deve ter em conta. E esses princípios, antes de mais, são princípios com base no Alcorão e na Sunna. Como dissemos anteriormente, que é a fonte do muçulmano. A fonte do muçulmano em todos os aspectos. Portanto, vamos mencionar aqui alguns pontos, praticamente 6 pontos. Existem vários princípios que a gente deve ter em conta quando pensa, mas esses são os que acho que todo muçulmano deve conhecer. Todo muçulmano deve conhecer. E o primeiro ponto que a pessoa deve ter, ou o primeiro fundamento no qual a pessoa deve edificar a sua opinião, ou o seu pensamento, é saber de que, para que o pensamento seja correto, é necessário a pessoa abster-se del fitan, de todo tipo de fitna, seja fitna nas palavras ou nas ações. E fitna abrange vários significados, como o caso de divergência, calamidades, problemas. A pessoa deve estar distante disso tudo. Se o mundo ao teu redor, existe fitna, vários tipos de fitna, seja fitna nas palavras, nas ações das pessoas, para que você pense de uma forma correta, de uma forma islâmica, você deve se abster da fitna. Divergências, problemas entre pessoas da sociedade. Se você viver e partilhar essa fitna, então a sua forma de pensar será diferente, não será correta, pois você irá de pensar com base naquilo que você está com base no meio que você está inserido. Se o meio onde você está inserido é rodeado de fitna, então isso irá de refletir na sua forma de pensar. Por exemplo, aqueles que vivem em comunidades onde há, por exemplo, problemas entre muçulmanos, rivalidade entre muçulmanos, a sua forma de pensar irá de se basear com base nesse ambiente onde ele vive. Portanto, a melhor forma para a pessoa pensar de forma correta é abster-se desses problemas. E o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, em várias narrações, fazia chamada de atenção sobre os perigos da fitna. Até Allah subhanahu wa ta'ala chamou no Al-Qur'an a fitna como sendo pior do que a morte, ou pior do que a matança. Al fitna tashaddu min al qatil, yani as desavenças que possam existir entre as pessoas é pior do que matança entre eles. E o profeta sallallahu alaihi wasallam certa vez aconselhava a um dos seus companheiros yani sobre a abstenção da fitna e disse: por mais que você fique sozinho yani por cima de uma árvore, então faça isso. Yani, distancia-se desses todos yani, desavenças e problemas. Por mais que você yani, por mais que isso implica você ficar pendurado numa árvore sozinho, isso mostra o perigo da fitna. Mostra o perigo da fitna. Você quando olha, por exemplo, em alguns países yani, muçulmanos que tiveram aquilo que chama-se Primavera Árabe, aquilo é uma fitna. Os países que passaram por essa, yani, essa tal Primavera Árabe, as manifestações, destruíram seus próprios países. Destruíram seus próprios países. Guerras que nunca acabam até hoje, encontram-se em guerras, nunca há sossego. Isso porque as pessoas não se absteram da fitna. Se cada um ficasse na sua casa, então estariam salvos. Daí que quando há agitadores, yani pessoas que chamam para agitam, pessoas, vamos, por exemplo, vamos sair, vamos fazer manifestação, vamos fazer isso, abstenham-se desse tipo de pessoas. São essas pessoas, yani, são aqueles que trazem problemas, trazem insegurança para a sociedade. Portanto, para que a pessoa pense de uma forma correta, de uma forma islâmica, deve-se abster desses problemas, abster-se de fitna, de todo tipo de fitna, seja nas palavras, seja nas ações. Al-fitna tuashaddu min al-qatil, como diz Allah subhanahu wa ta'ala, que a fitna é pior do que a matança. É pior, pois yani, o que resulta da fitna é pior do que a matança. A fitna tem vários yani, resultados negativos. E quando a gente olha, por exemplo, a biografia dos sahabas, ou a história dos sahabas, quando surgiu, por exemplo, a fitna em Medina, no tempo de Yazid ibn Muawiyah, radiallahu anhu, a maior parte dos sahabas aconselharam yani, ao povo de Medina para não se rebelarem contra Yazid. E a maior parte dos sahabas até saíram com as suas famílias para Mecca, para se abster de fitna. Para se abster de fitna. E aqueles que não ouviram os conselhos dos sahabas, causaram yani, a derramação de sangue em Medina. Yani, algo que é conhecido na história de Medina. Isso devido à fitna. Derramou-se tanto sangue por algo que poderia ser yani, evitado. Mesmo também no tempo de Ali radiallahu anhu, quando houve desacordo entre Ali radiallahu anhu e Muawiyah radiallahu anhu, a maior parte dos sahabas absteu-se dessas desavenças e manteve-se distante disso. Manteve-se distante disso e aconselhava as pessoas a se manterem distantes. Portanto, para que a pessoa pense de uma forma correta, deve estar afastado da fitna. Afastado da fitna. Pois, quando a pessoa vive nas fitnas que existem ao seu redor, isso irá de afetar a sua forma de pensar. Você irá de pensar de acordo com aquilo que você vive. Se você vive fitna, então você irá de pensar de uma forma errada, de uma forma não correta. Pois o Islã estabeleceu parâmetros para o pensamento correto e não inclui nesse parâmetro alguém que vive de fitna. Portanto, a pessoa deve manter-se distante da fitna. Esse é um dos fundamentos que podemos mencionar. O segundo ponto é a pessoa pensar bem de Allah subhanahu wa ta'ala. Ter um bom pensamento de Allah subhanahu wa ta'ala. Como se diz, ser otimista. Ser otimista. Essa é uma das coisas que leva a pessoa ao pensamento correto, ser otimista. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa narração: La yamutu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhannu bi rabbih. Que nenhum de vós morre ou morra, excepto que tem um bom pensamento de Allah subhanahu wa ta'ala, yani tem esperança da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Existem pessoas que, yani, toda a sua vida é baseada no pessimismo. Olham as coisas com olhar escuro. E isso é contrário àquilo que é os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. E vem várias narrações que o profeta sallallahu alaihi wasallam كان يحب الفعل. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam gostava do otimismo, pensar bem das coisas. Quando você olha para os muçulmanos no dia de hoje, vários muçulmanos, yani, o seu pensamento é tudo baseado na escuridão. É tudo baseado na escuridão. O pessimismo em todos os ângulos. Portanto, quando a pessoa é otimista na forma de ver as coisas, isso ajuda que a pessoa tenha um bom pensamento. Para que a pessoa tenha um bom pensamento. E isso também aumenta a fé da pessoa. O otimismo é algo que aumenta a fé da pessoa. A pessoa sempre tem esperança da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Ao contrário daquele que é pessimista, nunca pensa bem de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, quando olha para o mundo ao seu redor, diz, as pessoas estão todas perdidas, não há bem nas pessoas. Essa forma de pensar é errada. A pessoa deve pensar sempre de que, por mais que exista mal na sociedade, existe também uma boa quantidade do bem. Quando você olha na sociedade, não deve olhar para o lado mal, para o lado maldoso. Olha para o lado bondoso. Olha para o lado bondoso. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa narração: Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban tuba lil-ghuraba. Essa narração, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o Islam começou de uma forma estranha e voltará de uma forma estranha. Yani, muitos percebem essa narração só de um ângulo, enquanto essa narração tem dois ângulos. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban, yani, que o Islam começou de uma forma estranha e voltará a ser de uma forma estranha. As pessoas focam somente no facto de que o Islam começou estranho e vai ser estranho. E terminam por aqui. Essa narração vai ainda além disso. Os sábios, yani, não são iguais na forma de percepção. E as palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam são curtas, mas com significados amplos. Os sábios disseram de que o Islam, yani, começou de uma forma estranha, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse nessa narração, e voltará a ser estranho. E isso quer dizer que o Islam começou de uma forma estranha, yani, o Islam era fraco no início, depois ficou forte e espalhou-se pelo mundo. Espalhou-se pelo mundo e voltará a ser fraco, porque, como dizem os sábios, que a umma, a nação muçulmana, passa por fases. Fases de força, fases de fraqueza. Então, o Islam chegará a um tempo que ficará fraco, como é o caso do tempo que a gente vive. O Islam ficará fraco, depois ficará forte e se espalhará novamente. E essa é que deve ser a visão do muçulmano. Quando a gente olha para a nação muçulmana hoje fraca, não devemos terminar por aqui. Devemos ter o otimismo de que Allah subhanahu wa ta'ala fará essa religião forte e espalhará a religião em várias partes do mundo. E isso é o que acontece nos dias de hoje. Por mais que o Islam passe por uma fase de fraqueza, quando você olha, por exemplo, para a Europa, o número das pessoas que abraçam o Islam cada dia aumenta. Cada dia aumenta. Isso mostra um bom sinal. Isso constitui um bom sinal. Quando você vê a expansão do Islam em vários países que a gente nem imaginava que o Islã chegaria por lá. E hoje você encontra um grande número de muçulmanos. Hoje você encontra muçulmanos na China, no Japão. Isso é algo que não existia há, por exemplo, há 50 anos, e a expansão do Islã dessa forma. Mas hoje o Islã começou a se espalhar em zonas distantes ou em povos que a pessoa nem imaginaria que abraçariam o Islã. Portanto, quando a gente olha a nação muçulmana, não devemos olhar com pessimismo de que estamos numa fase de fraqueza, o Islã não há algo de bom ao nosso redor. Esse é um pensamento errado. O muçulmano deve pensar sempre com otimismo. Allah subhanahu wa ta'ala prometeu ajudar essa religião. Prometeu ajudar essa religião. Você deve ter essa convicção, essa crença de que Allah subhanahu wa ta'ala irá de ajudar a essa religião. O que a gente vive nos dias de hoje, que é a fraqueza do Islã, é resultado das nossas próprias ações. É resultado das nossas próprias ações. A gente não está apegado ao Islã de forma correta. Não estamos apegados ao Islã de forma correta. A partir do momento que a gente se apegar ao Islã de forma correta, é esse tempo que o Islã tornará-se forte. Portanto, a nossa visão deve ser sempre com otimismo. Quando a gente olha para os muçulmanos, a fraqueza dos muçulmanos, não podemos nos deixar levar por essa fraqueza de que os muçulmanos são todos perdidos. Não é correto esse pensamento. Existem vários muçulmanos que estão orientados. Existem vários muçulmanos que estão orientados, por mais que não estejam concentrados num único sítio. Estão espalhados pelo mundo. Portanto, você quando olha a tua sociedade, o número de muçulmanos é menor, os muçulmanos são fracos, não pode se deixar levar com o mundo que você vive ao seu redor. Deve ter sempre a crença ou a convicção de que o Islã continua a brilhar. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão: "Hu alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala din kulli wa kafa billahi shahida." Se você meditar nesse versículo, então você irá ver o Islã e os muçulmanos de uma forma diferente. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Hu alladhi arsala rasulahu bil huda." Foi ele quem enviou o seu mensageiro com orientação, o Islã. O Adin al-Haq, e a religião da verdade. Liyudhhirahu ala din kulli. Para que prevalecesse, o Islã, acima de outras religiões, acima de todas as outras religiões. Wa kafa billahi shahida. E Allah subhanahu wa ta'ala é suficiente como testemunho. Allah subhanahu wa ta'ala é suficiente como testemunho. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, a sua promessa é sempre cumprida. Allah subhanahu wa ta'ala prometeu de que irá de prevalecer essa religião acima de outras religiões. E isso é algo que a gente vê com os nossos próprios olhos. Ninguém é capaz, quando você olha para a história, várias tentativas de erradicar o Islã, não foi possível. O Islã, por mais que passe por fases de fraqueza, mesmo assim Allah subhanahu wa ta'ala ajuda aos muçulmanos de modo em que os kuffar não erradicam o Islã de uma forma completa. Eles podem erradicar o Islã numa zona, mas noutra zona aumenta. Cada vez que eles tentam abolir o Islã numa zona, aumenta numa outra zona. Portanto, não conseguem tomar o Islã e abolir-se de uma única vez. Isso mostra que o Islã está acima de outras religiões. Está acima de outras religiões. Você quando olha para o cristianismo não se espalha, senão em zonas pobres, devido às condições das pessoas dessas zonas, abraçam o cristianismo não por amor, abraçam-se por causa de alguns bens que eles possam adquirir tornando-se cristão. Depois as pessoas que trazem o cristianismo na mão, e outra mão tem tem ajuda. Como se diz, yani, a cruz na mão e o leite na outra mão. Quer dizer que, se quiseres o leite, toma a cruz. É dessa forma que se espalha o cristianismo, não se espalha de outra forma. Não existe alguém que, yani, por natureza, diz que eu procurei uma religião, encontrei o cristianismo. Pelo contrário, as pessoas quando procuram a verdadeira religião, não encontram outra religião senão o Islã. Isso mostra de que o Islã está acima de todas as religiões, prevalece sobre todas as outras religiões. E você quando olha na Europa, por exemplo, dificilmente vai encontrar de que, yani, alguém abraçou o cristianismo, porque eles conhecem a realidade do cristianismo. Quando o cristianismo tinha o poder na Europa, o que é que eles fizeram na Europa? Daí que a religião que mais se espalha na Europa é o Islã. Yani, alguns comentadores há anos atrás tinham dito de que se não fosse os atentados de 11 de setembro, então a maior parte da Europa tornaria-se muçulmana. Pois a imagem do Islã foi, yani, como diz, sujada devido a esses atentados. A partir desse momento, começou a campanha contra a imagem do Islã. Se não fosse isso, a maior parte da Europa seria muçulmana. Isso mostra a prevalência do Islã. Portanto, quando você olha para os muçulmanos, não pode olhar com esse olhar escuro. E você, quando olha para a nação muçulmana, não olha com essa visão escura. E dentro também alguns princípios que a gente deve ter quando a gente pensa é que o muçulmano deve saber sempre de que existem boas ações e existem más ações. Isso é algo que Allah subhanahu wa ta'ala colocou como parte da natureza humana. Existem pessoas que praticam boas ações e existem pessoas que praticam más ações, independentemente do tipo de pessoas, sejam, yani, pessoas de elevado grau na sociedade ou inferior. Portanto, os pecados fazem parte da natureza humana. Portanto, você quando olha a comunidade, quando olha a sociedade e vê pecados, não pode tomar isso como, yani, motivo de você generalizar a perversidade nas pessoas, como algumas pessoas fazem. Julgam uma sociedade completa ou um país completo devido à ação de um e outro indivíduo. As pessoas dizem hoje, oh, olha para, como é o caso de muitas pessoas, yani, dizem, olha para os árabes não prestam, os fulanos da zona X não prestam. Essa pessoa é pior do que esse povo, por mais que seja, yani, tenha neles pecados. Você é pior do que eles, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam: "Man qala fasada an-nas fa huwa afsadahum aw afsaduhum." Aquele que diz as pessoas todas são perversas, são pecadoras, ele é o pior, é o mais perverso ou o mais pecador dentre eles. Pois ele, quando diz que as pessoas estão todas perversas ou generaliza, yani, pecado nas pessoas, você é motivo das pessoas permanecerem nesse pecado. Por você diz às pessoas, vocês estão todos pecadores. As pessoas dizem, oh, somos todos pecadores, ainda bem, continuaremos no nosso pecado. Então você é pior do que eles, pois você, yani, fez com que eles permanecessem nesse pecado. Portanto, a pessoa deve evitar isso que muitos têm na cabeça, generalizar, yani, hukmu sobre as pessoas. Olha para os árabes não prestam, olha para o povo X, oh, não prestam, as pessoas não prestam. Essa é a forma errada de pensar. É a forma errada de pensar. Portanto, o muçulmano deve sempre ter em conta de que os pecados é algo que existe em todas as comunidades. Não existem anjos na Terra. Não existem anjos na Terra. Algumas pessoas até usam, yani, infelizmente, olham, por exemplo, para as pessoas que vivem na Península Arábica como evidência de pecados. Olha, dizem, oh, os árabes fazem isso. Por que que a gente também não faz? Ou, se os árabes fazem isso, então, nós todos vamos fazer. Você deve saber separar entre gênero, yani, povo e pecados. Pecados é algo que existe em todas as pessoas. Você não pode tomar o pecado das pessoas para julgar a uma raça, para julgar a uma raça, para julgar a um país, para julgar a uma sociedade, para julgar a uma comunidade, só porque um e outro indivíduo yani, apareceu yani, com um pecado. E como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, essa é uma narração que a pessoa deve ter sempre em conta. Man qala fasada an-nas fa huwa afsadahum. Fa huwa afsadahum. Portanto, o muçulmano deve olhar na sociedade e saber de que existem pecados e pecados ocorrem até na pessoa que diz, ele pessoalmente diz que as pessoas estão todas pecadoras, ele próprio tem pecados. Ninguém é capaz de dizer, eu sou livre de pecados. Aquele que diz isso, esse é ou ignorante ou maluco. Aquele que diz, eu não tenho pecados. O pecado abrange a todos, seja governantes, sejam sábios, sejam as pessoas de uma forma geral. Todos eles são afetados por pecados. Cometem pecados, faz parte da natureza humana. Se não existissem pecados, então, yani, não haveria motivo de Allah subhanahu wa ta'ala yani, testar as pessoas. Portanto, o pecado faz parte da natureza yani, do ser humano. Independentemente da sua posição, ou yani, gênero, ou raça. Isso é algo que faz parte da natureza humana. Portanto, você quando olha na sociedade, não deve somente focar nesse ponto de que as pessoas são todas pecadoras, as pessoas cometem pecados. Isso é uma das razões que faz com que os pecados se alastrem na sociedade. Quando você começa a falar sempre de pecados, 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 você está a ajudar a expansão desse pecado. Pois as pessoas quando ficam habituadas a pecado, pecado, ação X é pecado, para eles fica algo normal. Fica algo normal. Se você focasse nas boas ações e ficasse a falar sempre das boas ações, isso também ajudaria a expansão das boas ações. As pessoas estão sempre a ouvir as boas ações. Por exemplo, a oração, a caridade, caridade, a oração, caridade. Isso irá de encorajar as pessoas de praticar essas boas ações. Ao contrário, se você está sempre a falar sobre pecados ou pecados ou as pessoas consomem álcool, as pessoas consomem droga, isso irá alastrar ainda mais o pecado. Irá alastrar ainda mais os pecados. Portanto, o muçulmano, aquele que segue o Islam corretamente, na forma de pensar, deve sempre focar nas boas ações. Focar nas boas ações e espalhar isso na sociedade. Isso não quer dizer que a gente fica calado sobre os pecados que acontecem ao nosso redor. Pelo contrário, se existem pecados ao nosso redor, a gente deve lidar com eles da forma como a Sharia estabeleceu, da forma como o Islam estabeleceu. Aconselhar o pecador e alertar as pessoas sobre o perigo desse pecado, o castigo de Allah sobre esse pecado. Isso é algo que faz parte da metodologia islâmica. Não quer dizer que isso deve ser motivo para você somente estar a falar de pecados, 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 e depois isso tornar as pessoas mais propensas de cometerem esses pecados. Portanto, essa é uma das metodologias ou dos fundamentos que a gente deve ter quando a gente pensa. E também o quarto fundamento que a gente deve ter quando a gente pensa é a abstinência ou a abstenção de exagero nas palavras. A abstenção de exagero nas palavras. Pois as pessoas tem esse hábito de exagerar na forma como trazem, acontecimentos ou eventos que possam ter passado, por exemplo, na sociedade. A pessoa deve ter atenção nisso, pois isso influencia na forma de pensar. Por exemplo, quando a gente olha nos meios de comunicação, os meios de comunicação exageram na forma como trazem um evento ou um acontecimento ou uma informação. Por exemplo, houve um acidente, vamos supor, morreram duas pessoas, eles vão trazer esse acidente, ou morreram várias pessoas, ou o acidente foi trágico, começa a trazer som, imagens, tudo isso de uma forma exagerada. Isso afeta na sua forma de pensar. Isso afeta na sua forma de pensar. E os canais de informação, os chamados canais de informação, a maior parte deles tem objetivos secundários. Além de informação, tem objetivos secundários além de informação. São os canais de informações que às vezes estabelecem ou moldam uma forma de pensar. Quando eles querem que a pessoa pense de uma forma, eles trazem informação de uma forma exagerada. Isso para mudar a opinião das pessoas, para mudar a opinião das pessoas. Houve um atentado, ou vamos dizer, ou atentado terrorista, ou e houve isto. Uma ação, um evento pequeno torna-se grande, pois eles possuem meios para dramatizar esse acontecimento. Você, quando olha para cada informação que é trazida nos dias de hoje, você irá encontrar nela exagero. Exagero. Morre uma pessoa, vamos dizer, oh, morreram duas pessoas, 10 pessoas. Alguém estava ferido, vamos dizer, oh, a maior parte das pessoas estavam feridas. A pessoa deve ter bastante atenção nesse aspecto, que é exagero. Exagero na forma como é trazida a informação. Isso tem uma grande influência na forma de pensar das pessoas. A opinião das pessoas nos dias de hoje é baseada na informação que lhe é trazida. Se a informação é mal trazida, a forma de pensar também será afetada por essa má informação. Como disse, um indivíduo mal informado toma más decisões. Isso é o que vive-se no seio de muitos muçulmanos. A sua forma de pensar é errada, pois a informação que lhe é trazida é errada. Você encontra muçulmanos com ódio de outros muçulmanos porque a informação que lhe foi trazida sobre aqueles muçulmanos é uma informação deturpada. Você encontra muçulmanos, isso é algo que faz parte da campanha dos kufar, sujar a imagem dos muçulmanos da península. Mas a maior parte das pessoas não sabe porque a imagem dos muçulmanos da península, chamado Médio Oriente e arredores, a imagem dos muçulmanos dessa região é sempre deturpada, porque eles têm um objetivo. O objetivo é de tentar tirar a credibilidade do Islã. E o Islã, de onde é que surgiu? Surgiu da Península Arábica, Meca, Medina. Foi a fonte da expansão do Islã. Se sujar a imagem dos muçulmanos dessa zona, então irá sujar a imagem do Islã. Esse é um dos objetivos dos kufar. E muitos muçulmanos, você encontra muçulmanos em várias partes do mundo com grande ódio dos árabes. Odeiam tanto os árabes que nem sabem por que odeiam. Você pergunta, por que você odeia, por exemplo, um árabe? Ah, os árabes não prestam. Por que os árabes não prestam? Ah, os árabes, isso permitem os americanos, ou coisas infundadas. É motivo de odiarem os árabes de uma forma, como se fossem judeu, ou até odeiam o árabe melhor, mais do que os judeus e os cristãos. Isso porque a imagem que lhe foi trazida do árabe ou do muçulmano que vive nessa zona é uma imagem deturpada. E como disse, os canais de informação, quando traz a informação, tem agendas por detrás dessa informação. Mudar a opinião das pessoas sobre um determinado assunto. Portanto, o muçulmano que não tem, yani, atenção nesses canais de informação, é levado, yani, e passa a pensar da forma como aquele que trouxe a informação quer. Sendo assim, a pessoa fica escrava da informação. A pessoa não é capaz de pensar mais daquilo que, acima daquilo que lhe foi informado. Portanto, devemos ter bastante atenção nos órgãos, naquilo que são chamados de órgãos de informação. Na verdade, são órgãos de desinformação. A maior parte dos canais de informação não tem credibilidade, por mais que sejam famosos, yani, no mundo, não tem credibilidade no que diz respeito à informação. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala ensinou-nos, yani, deu-nos uma lição sobre como, yani, a gente deve lidar com a informação. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. Se um pecador vier com informação, procurem verificar essa informação. Quantos de nós é que conseguimos, yani, verificar a informação? Traz a informação nos canais, yani, CNN ou BBC. Para eles, esses são os canais mais credíveis. Quando vem informação nesses canais, para eles é mais credível. É como se, yani, fosse ouvimos e obedecemos. Enquanto são os piores canais, yani, que possam existir, yani, na face da Terra. Portanto, o muçulmano deve ter essa metodologia, verificar a informação. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena isso, verificar a informação. E quantos de nós verificam a informação? Yani, a maior parte das pessoas senta, yani, nas televisões para ver informação, e para ele é como se fosse tudo que vem na informação é verdade. Tudo que vem na informação é verdade. Portanto, isso influencia na forma como a pessoa pensa. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَإِذَا كُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Quando falarem, sejam, yani, justos ao falarem. Quer dizer, falar sem exagero. Falar sem exagero. Por mais que a pessoa que você esteja a falar sobre ele seja o seu parente próximo, seja justo. Se ele está errado, está errado. Se está certo, está certo. O muçulmano deve ser imparcial. Portanto, você quando fala sobre um povo, fala sobre um país, fala sobre um governante, você deve ser justo. Deve ser justo. Não é possível, yani, um governante ou um país ter, yani, tudo que ele vê da parte dele está errado, tudo errado. Não é possível. Portanto, a pessoa deve ser justa quando traz a informação ou fala sobre determinada pessoa ou fala sobre determinada comunidade. Deve ser justa. E Allah subhanahu wa ta'ala ainda mais, yani, dá-nos uma grande lição. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنَ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا. Yani, que o ódio que vocês têm por um povo não seja motivo para vocês serem injustos com esse povo. Isso é o contrário de que existe em vários muçulmanos. Ódio que tem pelos muçulmanos. O muçulmano tem ódio, yani, um pelo outro. Os muçulmanos do oeste têm ódio pelos muçulmanos do... Principalmente foco os muçulmanos da península, pois são o foco principal de ódio de muitos indivíduos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse numa narração que o ódio contra os árabes é um sinal de hipocrisia. E muitos, yani, acham isso normal. Yani, se você odeia os árabes, tem algo em ti que não está correto. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse o quê? Isso não é, yani, não estamos aqui a, yani, elevar um povo ou... yani, estamos a procurar colocar um povo em cima. Não, estamos a falar aquilo que é com base na narração do profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Por qué que odiar un árabe constituye yani, hipocresía? Porque a mensagem, o Islã foi espalhado por eles. Se não fosse esse árabe que você odeia, essa raça que você odeia, como é que o Islã chegaria a ti? Como é que o Islã chegaria a ti? Portanto, o muçulmano deve ser justo. O muçulmano, como disse, deve ser justo. Não deixar que o seu ódio por um povo, se você odeia árabe, yani, isso é entre ti e Allah subhanahu wa ta'ala, mas não seja injusto ao ponto de injustiçar esse povo. Você odeia o povo xixi, o povo do oeste ou do este, que esse odeio que você tem por esse povo não seja motivo para você ser injusto para com esse povo. Falar coisas que não constituem a realidade. Falar coisas de que não constituem a realidade. Portanto, o muçulmano deve ser justo nas suas palavras e evitar exagero, tanto no elogio, assim como naquilo que é o oposto do elogio. E uma das coisas também que a pessoa deve ter atenção nesse ponto é evitar falar tudo aquilo que a pessoa ouve. Yani, muitos muçulmanos, nos dias de hoje, tudo que ouvem, transmitem. Principalmente com a existência desses meios de comunicação, que são chamados de redes sociais. A pessoa, tudo que ouve, yani, transmite às pessoas. E isso constitui um grande perigo. Pois você pode estar a transmitir algo que é falso, e que você será yani, tomado em conta perante Allah subhanahu wa ta'ala, pois você ajudou na expansão de falsidade. Por isso o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse numa narração: Man haddatha bi kulli ma sami' fa huwa ahad al-kadhibin. Aquele que fala de tudo que ele ouve, então esse é um dos mentirosos. Pois a pessoa ouve muitas coisas, e as palavras das pessoas existem falsidade e existem verdade. Se você, tudo que recebe, recebe mensagem e divulga a mensagem que você recebeu, não sabe se é verdade ou falso, para ele tudo que recebe deve, yani, deve espalhar. Se for falsidade, você também estará contado no pecado, pois você ajudou na expansão dessa falsidade. Por mais que sua intenção seja boa, o que vale aqui não é intenção. É você seguir aquilo que é os parâmetros que Allah subhanahu wa ta'ala decretou. Portanto, se você não sabe da veracidade de algo, então não espalhe isso. Até você saber se isso que eu estou a espalhar é verídico ou não. Man haddatha bi kulli ma sami' fa huwa ahad al-kadhibin. Aquele que fala de tudo que ouve, então esse é um dos mentirosos. Como disse, palavras das pessoas, maior parte dele, yani, maior parte das palavras das pessoas, constitui mentira. As pessoas, a maior parte do que dizem, é mentira. Você, quando vai olhar nas palavras das pessoas que yani, falam durante o dia, a maior parte deles encontra mentira. Pois essa é a natureza de muitas pessoas no dia de hoje. Daí que devemos ser yani, meticulosos no que diz respeito à informação que nos é trazida. Pois isso tudo afeta a forma como a pessoa pensa. E também dentre as coisas que a gente deve ter em conta quando se trata de pensamento correto, é a pessoa ter em conta de que a pessoa é obrigada, e o muçulmano é obrigado, de desejar o bem para todos os muçulmanos e rejeitar ou detestar o mal para todos os muçulmanos. Essa deve ser a base de todo muçulmano. Desejar o bem para os muçulmanos e não gostar de que o mal afeta os muçulmanos. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Innama al-mu'minuna ikhwa. Os crentes são irmãos. São irmãos. E você deseja o bem para teu irmão. Deseja o bem para teu irmão. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz num outro versículo: Al-mu'minuna wal-mu'minat. بعضهم أولياء بعض. يعني os crentes e as crentes amam uns aos outros. Amam uns aos outros. E não é possível você amar alguém e desejar o mal para a pessoa. Portanto, se você deseja mal para a pessoa, quer dizer que você não gosta da pessoa. E isso é contrário àquilo que é os ensinamentos do Islã. Portanto, o muçulmano deve desejar o bem para todo muçulmano. Por mais que esse muçulmano faça-te mal, você deve desejar o bem para ele. Seja onde ele for, ou seja onde ele estiver. Essa deve ser, yani, a parte que faz parte, essa deve ser a parte que faz, yani, o dia a dia do muçulmano. Desejar o bem para o seu irmão muçulmano. E não gostar que o mal o aconteça. Isso não só para os muçulmanos ao seu redor, mas os muçulmanos de uma forma geral. Até os muçulmanos que estão distantes de ti, em outros países, quando yani, o mal os assola, isso deve manifestar sentir por eles, pois você deseja o bem para todo muçulmano. Quando você ouve que existem muçulmanos que passam dificuldades, isso deve afetar a ti, pois al-muslimuna ikhwa, yani, os muçulmanos são irmãos, e o irmão sente aquilo que o outro sente. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Nenhum de vós crê verdadeiramente até que deseja ao seu irmão aquilo que ele deseja para si próprio. Essa é a verdadeira irmandade no Islã. Portanto, isso leva com que, yani, isso faz com que a pessoa tenha um bom pensamento. Se você tem essa crença, esse ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que você deve amar ao próximo ou desejar ao próximo, yani, dentre os seus irmãos muçulmanos, aquilo que você deseja para si próprio, então isso faz a pessoa pensar sempre o bem para as pessoas e fazer tudo para que esse bem permaneça e chegue às pessoas. E dentre os sinais de que a pessoa deseja o bem para outro muçulmano é que a pessoa o auxilia quando ele está sobre a orientação. Aqueles dentre os muçulmanos que estão orientados, você deve procurar auxiliar eles na orientação. Auxiliar eles na orientação. E aqueles que estão perdidos dentre os muçulmanos, você deve procurar puxar eles para a orientação. Se ele tiver erros, então você deve esclarecer a ele os erros que ele possui, de forma a se retratar desses erros. Quando a gente fala de que fulano é um inovador, tem esse e esse erro, o objetivo não é para difamar a pessoa, mas sim chamar a atenção a ele para voltar à verdade. Quando a gente diz fulano é inovador, fulano tem erros, é para que ele próprio volte-se à verdade, abandone o erro que ele está e volte à verdade. E para que as pessoas também não caiam no erro que ele está. Isso constitui desejar o bem para os muçulmanos. Yani, se a gente ficar calado, yani, as pessoas caírem na perdição, e a gente ficar calado, como fazem o Jamaat Tabligh, por exemplo. Jamaat Tabligh, a pessoa pode andar com eles, estar perdido, eles nem se preocupam contigo. O que eles se preocupam é você andar com eles. Por mais que você tenha erro, ele nunca vai te dizer você tem este erro. Portanto, aquele que deseja o bem para o seu irmão muçulmano, quando vê erro no seu irmão muçulmano, alerta ele sobre esse erro. Irmão, estás errado. O correto é isto, isto, isto. Isto é uma inovação. Abandone essa inovação. Isso é que é verdadeiro amor pelo seu irmão muçulmano. Pois você o adverte sobre aquilo que o prejudica na religião. Sobre aquilo que o prejudica na religião. Portanto, o verdadeiro sinal de amor para com o seu irmão muçulmano é você o auxiliar caso ele esteja na orientação e chamar a atenção a ele caso ele esteja na perdição. E as pessoas nos dias de hoje, ao contrário, quando você chama atenção aos erros que alguns indivíduos possam ter, chamam isso de calúnia, você está caluniado, está com inveja. Os muçulmanos, ninguém pode falar sobre os erros dos outros. Isso tudo é contrário aos ensinamentos do Islã. Esse pensamento de que Se você falar sobre o erro que o fulano tem, é algo contrário àquilo que é o Islã. Esse pensamento é errado. Hoje o Islã diz o contrário, que você deve chamar atenção ao ser humano muçulmano sobre o erro que ele possa ter ou possa cometer. Isso tem princípios, e não é simplesmente a pessoa colocar-se a falar sem conhecimento. E o último princípio aqui que vamos terminar com ele, pois o tempo já não nos permite ir mais à frente, é a pessoa olhar ao mundo ao seu redor com base no conhecimento e paciência. Antes de você emitir um pensamento, você deve emitir esse pensamento com conhecimento e também com paciência. Quando você vê o mundo ao seu redor, ou quando você quer tirar uma opinião sobre algo, você deve basear isso em conhecimento e paciência. E algo que mostra ou ilustra isso é quando a gente vê a história de profetas. Os profetas tinham paciência, pacientavam os seus povos. Por mais que passavam por dificuldades, eles pacientavam o seu povo. Olha o profeta Nuh alayhi salam. Permaneceu 950 anos no seu povo, chamando ele para o monoteísmo. Portanto, a pessoa, quando vê a sociedade, por exemplo, existe desvio ou uma má ação que possa estar na sociedade ou na comunidade, a pessoa não pode olhar isso e precipitar-se na opinião ou emitir vereditos nas pessoas. A pessoa deve olhar isso com conhecimento e ter paciência. Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامٍ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Allah fala de que Nuh alayhi salam ficou no seu povo 950 anos, chamando eles para a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Pacientou 950 anos. E você não consegue pacientar nem sequer uma hora. Quando as pessoas não respondem ao teu chamamento, vamos fazer jihad, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Essa não é a metodologia do muçulmano correto. O muçulmano deve ter paciência. Deve ter paciência. Quando a gente vê defeitos nos governantes, defeito na sociedade, não podemos nos apressar em querer remover governantes ou remover ou entrar em conflitos com a sociedade. Devemos ter paciência no chamamento da verdade. Quando a gente chama para a verdade, devemos ter paciência. E Allah subhanahu wa ta'ala em vários versículos chama o seu profeta a ter paciência. Como diz Allah subhanahu wa ta'ala: فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. Tenha paciência como os أُولِي الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, os cinco profetas que se destacaram, que é o caso de Nuh alayhi salam, Ibrahim, Musa, Isa e Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. A história desses profetas destacou-se com a paciência. Embora todos os profetas tenham tido paciência, mas esses cinco profetas são os que mais se destacaram no que diz respeito à paciência para com o seu povo. No que diz respeito à paciência para com o seu povo. Portanto, o muçulmano deve ter esses aspectos em conta quando formula o seu pensamento ou quando emite a sua opinião sobre a sociedade ou sobre um país ou sobre uma comunidade e assim por diante. Portanto, esses são alguns princípios que a gente deve ter antes de pensar. Antes de pensar. E antes de emitir opiniões. As nossas opiniões devem ter a base, que é o Alcorão e a Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, esses são alguns pontos que queria aqui recordar aos irmãos. Hoje Allah subhanahu wa ta'ala disse: فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Recordai, pois a recordação beneficia os crentes. Peço que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre os verdadeiros seguidores do Islam e que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na fé para que possamos viver e morrer sob الصراط المستقيم وكمينيو فيرمي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.